DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, em Angola, o MPLA pode ter mais um candidato à liderança. António Venâncio quer fazer frente a João Lourenço.
A falta de democracia interna, portanto, gera cenários de bajulação, nepotismo, idolatria ou endeusamento do líder.
Em Moçambique, tribunal afasta advogado de ex-diretor da secreta do julgamento das dívidas ocultas.
Presta um serviço público que concorre para a segurança do Estado moçambicano. Tendo vínculo, o ilustre advogado está impedido de patrocinar causas contra o Estado moçambicano.
E ainda a morte do líder da junta militar, Renamo, fala em mais um sinal para dissidentes aderirem ao DDR.
A morte do líder da junta militar devia também ser um momento de profunda reflexão e questionarem uma nova maneira de ser e estar para reivindicar seja o que for.
São os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 19 de outubro. Agora é oficial. João Lourenço vai recandidatar-se à liderança do MPLA, mas não deverá ser candidato único no próximo congresso do partido. O engenheiro António Venâncio pretende fazer frente a João Lourenço. Para isso, precisará do apoio de cerca de 2 mil militantes do MPLA. Os detalhes com o Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
O Comitê Provincial do MPLA aprovou esta terça-feira o projeto de resolução sobre a candidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do partido. Contra ele deverá concorrer António Venâncio, engenheiro civil que milita há 48 anos no MPLA. Venâncio entende que a concorrência interna é um fator fundamental para que o partido possa resgatar a confiança do eleitorado.
A falta de democracia interna impede a melhor qualidade das decisões por parte dos líderes, que não são eleitos, portanto, por via de uma genuína competição interna de visões diferentes ou de proposta de desenvolvimento da sociedade, divergentes ou contraditórias. Por outro lado, o melhoramento das condições de vida das populações está intrinsecamente ligado à melhoria do debate e da concorrência interna. A falta de democracia interna, portanto, gera cenários de bajulação, nepotismo, idolatria ou endeusamento do líder.
António Venâncio não integra o Comitê Central nem o Biro Político do MPLA, dois órgãos de direção do partido, mas os estatutos permitem que concorra. Para sua candidatura ser aprovada, Venâncio terá que apresentar quase 2 mil assinaturas de militantes, 100 em cada uma das 18 províncias de Angola. O político está confiante. António Venâncio entende que é preciso fazer mais do que João Lourenço tem feito no capítulo do combate à corrupção, por isso propõe.
Uma candidatura com propostas alternativas para o desenvolvimento poderá melhorar o ambiente político nacional e, com isso, relançar o pensamento político e econômico para a construção de uma Angola nova, mais virada para a resolução dos problemas do povo. O Centro de Ocupação dos Cidadãos foi deslocado para a luta pelo poder e, com isso, o país saiu prejudicado no quesito utilização racional das capacidades e competências individuais dos angolanos.
Mas candidatar-se contra o atual presidente do partido não deverá ser tarefa fácil. Ainda esta terça-feira, Paulo Pombolo, secretário-geral e coordenador do grupo de acompanhamento do MPLA em Luanda, apelou a todos os militantes que apoiem incondicionalmente João Lourenço. Citado pela Rádio Nacional de Angola, Pombolo disse:
as mãos à obra para prepararmos convenientemente a nossa conferência, olhando na bandeira e no líder do nosso glorioso MPLA.
O líder do MPLA, a ser eleito no próximo congresso, deverá ser o cabeça de lista às eleições do próximo ano. O 8º congresso ordinário do MPLA decorre de 9 a 11 de dezembro em Luanda. Neste mês, começam as conferências provinciais para a eleição de dirigentes. Em Luanda, os militantes aprovaram a resolução da recandidatura do político Bento Francisco Bento ao cargo de secretário provincial no próximo dia 30 de outubro. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E como sempre, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes, o que acha da possibilidade de haver mais do que uma candidatura à liderança do MPLA. Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Já temos algumas respostas. Para Danilson Django Mário, é impossível. É só ver o que aconteceu nos municípios. Eles não têm essa cultura. Pedro Dias diz o velho truque. Tudo mais uma armação do MPLA e de João Lourenço pensando nas futuras batotas e manipulação. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Angola. João Lourenço diz que o regresso de José Eduardo dos Santos é bom para o MPLA e para o país. O presidente angolano pronunciou-se pela primeira vez sobre o regresso do seu antecessor em declarações ao Financial Times, admitindo que o facto de o ex-presidente estar de volta a Angola é bom também para a relação entre os dois. O jornal britânico traça um retrato de Angola e dos seus desafios, destacando as dificuldades de João Lourenço perante uma tempestade económica que ainda não conseguiu controlar. A Procuradoria-Geral da República de Angola afirma que a queixa-crime por tentativa de homicídio apresentada em março contra o líder de posto da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi arquivada. Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz da PGR, Álvaro João, afirma que a queixa apresentada pelo antigo militante da UNITA, Rui Galhardo, não tem pernas para andar. O ex-militante acusava Adalberto Costa Júnior de incitar membros do partido a agredi-lo na província do Uija. O banco Credit Suisse deu-se hoje como culpado de conspiração para cometer transferência financeira fraudulenta. A instituição pagou 475 milhões de dólares num acordo com os Estados Unidos relativamente ao escândalo das dívidas ocultas de Moçambique. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, foi esta terça-feira, num tribunal de Nova Iorque, que a unidade europeia do banco se deu como culpada pelo seu papel na angariação de um empréstimo que desviou fundos do erário público moçambicano. Os detalhes do acordo deverão ser divulgados nos próximos dias. Graça Machel, ativista e viúva de Samora Machel, considerou hoje que o primeiro presidente moçambicano foi assassinado para calar uma voz de referência na região. A ativista moçambicana falava durante uma cerimónia que marcou o 35º aniversário do acidente aéreo que tirou a vida ao primeiro presidente de Moçambique independente em Buzini, na África do Sul, no memorial e museu criados no local onde o avião se despenhou. Presente no evento, o presidente Filipe Nyusi alertou que o projeto de Samora Machel está ameaçado por ações macabras em Cabo Delgado. Os empresários da CPLP exigem medidas urgentes para travar os raptos em Moçambique. A direção da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa pede ainda sanções exemplares contra os responsáveis. Na semana passada, duas pessoas, um médico e um empresário da área de restauração, foram raptadas em menos de uma hora na capital moçambicana. Ainda em Moçambique, mulheres grávidas e lactantes com pelo menos 18 anos e 3 semanas de gestação passam esta quarta-feira a estar incluídas no plano de vacinação contra a Covid-19, após recomendação da Organização Mundial de Saúde. Amanhã arranca a terceira fase de imunização no país, abrangendo também maiores de 30 anos, esperando-se inocular 7 milhões de pessoas até ao final de março do próximo ano. A missão de observadores da União Africana classificou hoje a eleição presidencial de domingo em Cabo Verde como transparente e justa, mas alertou para os riscos da dureza da linguagem utilizada. Os observadores destacam um tom incomum face às eleições anteriores, apesar de avaliarem as campanhas como calmas. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, foi eleito presidente no domingo com 51,7% dos votos.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique, onde o advogado do réu António Carlos do Rosário foi afastado do processo das dívidas ocultas por incompatibilidade de funções, segundo o Ministério Público. Como o advogado é colaborador dos serviços secretos moçambicanos, o Ministério Público entende que não deve defender o arguido contra o Estado. Romeu da Silva, em Maputo, com mais informações.
O tribunal que julga as dívidas ocultas convidou o advogado Alexandre Chivali a abandonar o caso por ser colaborador do SISI, Serviço de Informação e Segurança do Estado. A magistrada Ana Sheila Marringula entende que o advogado do réu António Carlos do Rosário não deve ser ao mesmo tempo colaborador de uma entidade estatal e advogado contra o Estado.
Nesta qualidade, presta um serviço público que concorre para a segurança do Estado moçambicano, tendo vínculo ao abrigo da linha D, número 3, do artigo 69 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, o ilustre advogado está impedido de patrocinar causas contra o Estado moçambicano.
O Ministério Público diz que o advogado é também administrador da Chopela, uma empresa do SISI, que, segundo a acusação, terá recebido pagamentos indevidos do grupo Privinvest envolvido no escândalo das dívidas ocultas. Ainda de acordo com o Ministério Público, Chival seria acionista da empresa imobiliária designada Dandula e da Indic Property, alegadamente usadas para branqueamento de capitais. Por tudo isso,
requeremos a exoneração da Tiopela Investments S.A. como fiel depositária, bem como instar o administrador desta, o Dr. Alexandre Chival, a abandonar no prazo de 24 horas os referidos ativos imobiliários e em igual prazo entregar as chaves dos mesmos a este tribunal.
O Ministério Público pediu mais.
Um pedido cível de indemnização a favor do Estado moçambicano no montante de 2.902.500.000 dólares norte-americanos, a que se deve acrescer o valor dos juros calculados à taxa legal desde a prática dos fatos até a execução de sentença contra todos os réus, incluindo os que são patrocinados pelo ilustre advogado.
O juiz que julga as dívidas ocultas, Efigênio Batista, deu provimento ao requerimento do Ministério Público e anunciou que Alexandre Chival não deve mais defender o seu constituinte.
Declaro o ilustre advogado impedido com observância como advogado nos termos aqui pelos fundamentos invocados pelo Ministério Público, que se dão por integralmente reproduzidos por mera economia processual. E que o mesmo seja ouvido como declarante nos presentes autos, conforme o pedido do assistente, em data anunciada.
O advogado Alexandre Chival negou as acusações e vincou que não há nada incompatível no contrato que tem com o Sisi. Chival diz, no entanto, que a defesa do réu António Carlos do Rosário fica comprometida.
Estamos a mexer com muitas sensibilidades, é óbvio, é normal. Há muitos interesses em jogo, mas não estamos firmes. Disso porque temos uma missão que nos foi confiada também pela Ordem dos Advogados, é defender a justiça e, acima de tudo, contribuir para a descoberta da verdade material.
A Ordem dos Advogados de Moçambique, que atua como assistente do Ministério Público, deixou o futuro de Chival nas mãos do Conselho Nacional da Agremiação.
Fazer intervir a entidade que regula o exercício da advocacia, que é a Ordem Advogados, para, através do seu Conselho Nacional, pronunciar-se nos termos do artigo 71 do Estatuto da Ordem sobre esta invocada incompatibilidade.
A audiência, que nesta terça-feira era reservada a António Carlos do Rosário, foi interrompida por causa do caso Chival e vai retomar na próxima quinta-feira. Rumo da Silva, DW, Maputo.
A Renamo continua a chamar os dissidentes da autoproclamada junta militar a reintegrarem as fileiras do partido, sublinhando que a morte do líder do grupo, Mariano Nyong'o, deve ser um momento de profunda reflexão. Em entrevista à DW África, o porta-voz do maior partido da oposição moçambicana, José Manteigas, garante que a Renamo está de braços abertos para receber estes ex-guerrilheiros e pronta para os encaminhar para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração no âmbito do acordo de paz assinado com o governo em agosto de 2019. Perguntamos a Manteigas como está este processo e se a morte do líder da junta militar trouxe alguma mudança.
São duas situações diferentes. Temos o processo da DR, independentemente da junta militar, independentemente do que aconteceu no seio da junta militar. Sobre o decurso do processo, já foram desmobilizados mais de metade dos combatentes, só que está a sofrer alguma lentidão. E um aspecto que preocupa mais é o fato de que desses combatentes desmobilizados, vários ainda aguardam a atribuição de espaços para a construção de suas casas, para além de que muitos deles, os subsídios mensais que vinham recebendo ao longo do primeiro ano, pararam de ser pagos, mas era suposto que logo a seguir tivessem as suas pensões, suas reformas fixadas. O que não está a acontecer.
Há alguma forma de resolver esta questão? Estão a tomar algumas medidas?
Muito recentemente, o Sr. Presidente Sofia Mamadi teve encontros com os embaixadores, os que estão no grupo de contacto e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo para a pacificação do país. E também o Presidente Sofia Mamadi tem feito contactos permanentes com o governo para que esta lentidão, esses precauções que têm acontecido não resvalem numa descontinuidade do processo.
E voltando à questão da morte de Mariano Nyong'o, depois da morte do líder da junta militar, o secretário-geral André Magibir, disse que estão de braços abertos para receberem os dissidentes que quiserem voltar à Renamo. Mas esse convite inclui o apoio a estes ex-guerrilheiros para a inclusão no DDR?
O presidente Sofia Mamadi sempre os apelou para que regressassem às fileiras e se integrassem no DDR. Agora, há sempre alguma resistência, mas o partido RENAMO, o presidente Fumamadi, está sempre de braços abertos.
Portanto, a partir do momento em que estiverem dispostos a voltar, a RENAMO estará do lado deles para os apoiar nesta reintegração?
Efetivamente, porque, aliás, mais de 60 combatentes estavam com a junta militar, não é? Já voltaram e já foram desmobilizados. Os que estão ainda lá têm toda essa possibilidade e abertura.
E acha que com a morte do líder do grupo haverá menos resistência, haverá mais abertura para eles voltarem?
Ainda no dia 17 de outubro, dia em que celebramos os 42 anos da morte do primeiro comandante da RENAMO, André Matar Matangaí, o presidente Fumamadi manifestava a nossa preocupação e a preocupação dele e a tristeza de termos visto um despecho indesejável sobre a vida do Mariano Nyong'o. A morte do Mariano Nyong'o criou preocupação, criou tristeza em todos nós como moçambicanos, porque ele era um compatriota. Mas, por outro lado, ele também dizia que esse desaparecimento físico de Mariano Nyong'o devia ser mais um sinal para sensibilizar aqueles compatriotas, de modo a depor as armas. A morte do líder da junta militar devia também ser um momento de profunda reflexão e questionarem uma nova maneira de ser e estar para reivindicar seja o que for.
Ouvimos uma entrevista com José Manteigas, porta-voz da RENAMO, sobre a morte do líder da junta militar e o processo de DDR em Moçambique.
DW Notícias.
Mais de 100 milhões de pessoas extremamente pobres estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África. O alerta é lançado hoje num relatório das Nações Unidas. Segundo o documento sobre o estado do clima em África, espera-se que os escassos glaciares do continente desapareçam nas próximas duas décadas. O relatório, publicado a menos de duas semanas da Conferência da ONU sobre as alterações climáticas, assinala que as mudanças climáticas contribuíram para o aumento da insegurança alimentar, pobreza e deslocação no continente no ano passado. 10 mil crianças foram mortas ou feridas durante a guerra no Iêmen desde março de 2015, quando a coligação militar dirigida por Riad iniciou a sua intervenção no conflito. O anúncio foi feito hoje pela Unicef, que fala numa marca vergonhosa. A Agência da ONU para a Infância precisa de mais de 200 milhões de euros para manter o apoio no Iêmen, onde 4 em cada 5 crianças necessitam de ajuda humanitária. O Parlamento libanês aprovou hoje a convocação de eleições gerais para 27 de março do próximo ano, 2 meses antes do previsto. A decisão surge numa altura de tensão política que se agravou na semana passada devido à agitação desencadeada por atiradores furtivos que atacaram manifestantes que se dirigiam para um protesto convocado pelas formações xiitas Amal e Hezbollah no poder para exigir a demissão do juiz que investiga a explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. Deve ser a NATO a dar o primeiro passo para normalizar as relações com a Rússia. Quem o diz é o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, depois da suspensão dos laços do país com a Aliança Atlântica na segunda-feira. A medida foi anunciada após a retirada de credenciais a 8 diplomatas russos por alegada espionagem. Lavrov sublinhou hoje que não foi a Rússia a desencadear o agravamento das relações depois de ontem a NATO ter lamentado a decisão de Moscovo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos o que acha da possibilidade de haver mais do que uma candidatura à liderança do MPLA, partido no poder em Angola. Voltamos às respostas dos ouvintes. A Duleika Andé acha que tudo não passa de uma fachada. Esta possibilidade de haver mais candidatos é uma forma de confundir a opinião pública porque estão cientes de que o atual poder político perdeu credibilidade perante o povo e jamais os eleitores vão confiar neles. Silvestre Germano diz se candidatem mesmo porque nos próximos anos o MPLA vai repartir-se em vários partidos. Simão Nzombo escreve, para mim é irrelevante, quer sejam mil ou uma candidatura, se não abandonarem a linha do comunismo. Bruno Pimenta diz apenas adversário de fachada. Lafobaldé acredita que sim, vai haver mais candidatos. Um partido como o MPLA não pode ter só um candidato, isso é ditadura no partido. João Lourenço não vai ter tarefa fácil nos próximos tempos, é a previsão de Lafobaldé. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas pode continuar a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.